Nosso trabalho de hoje é um trabalho bonito, ilustrado com filme, com livro, texto de filósofo, do escritor grego. E vamos inicialmente lá, Boituva. Vamos ouvir o professor Clailton, que vai fazer a resenha da nossa última aula. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula anterior foi dia 22 de outubro. O tema foi A Parte da Alma que é Vento. Com essa aula foi André Gortz. Nessa aula, o filósofo, já com mais de 80 anos, mergulhou no profundo amor que ele sentia por sua esposa, Adorim, e com uma pessoa que ele viveu a maior parte da sua vida. Aproximadamente um ano após esse trabalho, né, esse livro, os dois partiram juntos. O livro é uma grande carta de amor. Ele escreve se dirigindo a ela, falando com ela, mergulha nesse amor, vivifica muito do que passaram juntos. Ele começa a lembrar de coisas que já não sabia mais, outras ele recria, algumas ganham uma força que ele não sabia que tinha. E ele faz descobertas, inventa elementos, né? Aprofunda mesmo nesse ponto. Vejam, o André escolheu essa parte da vida para mergulhar. Poderia ter escolhido outras. Ele poderia ter falado das perseguições que o seu povo sofreu durante o nazismo. Seus trabalhos sobre ecologia também tiveram grande importância. Ele poderia ter falado sobre isso. Mas interessou a ele, naquele momento, mergulhar em sua história com a esposa, agradecê-la, homenageá-la, chorar a dor que sentia também. Ele escolheu entrar ali. À medida que ele entra e se aprofunda, o mundo se expande a partir desse elemento. Outra ilustração que vimos se chama Tornado, do Richard Elze. Considerem que uma pessoa, ao invés de mergulhar em uma história de amor, como fez o André, tenha mergulhado em uma das áreas mais tumultuadas da sua existência, mais difíceis, um dos momentos mais tempestuosos. O que será que essa pessoa viveria? Viveria isso que o André viveu? Não. Portanto, a recomendação é prudência, é cuidado. Aprofundar em determinadas áreas pode inviabilizar a clínica. Pode causar muitos danos à pessoa. Na filosofia clínica, nós temos alguns recursos para situações assim. Uma das alternativas é trabalhar uma área subjacente, periférica, que ao ser trabalhada, emanará para lá elementos que equalizarão, farão minimizar os problemas, entre outras coisas. Por fim, tivemos mais um aprofundamento a partir da obra chamada A Câmera, do Peter Lewis. A menina da obra entra em uma casa e encontra uma máquina fotográfica. É uma Polaroid daquelas que revela foto na hora. Ao bater algumas fotos, ela vê um garoto. Ele aparece apenas nas fotos. Ela não consegue vê-lo diretamente. A partir desta obra e das anteriores também, o professor fez várias observações e considerações sobre o ser humano. Há partes da nossa existência que são misteriosas, que ultrapassam provavelmente a nossa própria compreensão, vão além. Ao acessarmos essas partes e ao vivenciarmos esses elementos, o que ocorre pode ser surpreendente e inédito. Nós podemos acessar partes da nossa existência que possuem janelas e portas para ambientes completamente desconhecidos, para lugares que sequer imaginávamos que poderiam existir. E dentro desses elementos, com regras diferentes, temporalidades diferentes, espacialidades inéditas, podemos nos surpreender. Podemos nos desfazer do elemento ontológico que conhecemos como pessoa até o ponto de virarmos uma foto, um elemento de outra natureza, e assim sucessivamente. Muitos pesquisadores da alma humana se depararam com elementos contingentes como esses. Cada um tentou explicar conforme seus entendimentos, conforme sua trajetória de pesquisa. Ok, professor, finalizo. Obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Os primeiros primatas desceram das árvores copadas. Quando eu falo árvores copadas, não pense em laranjeiras, pense em árvores frondosas que alcançavam o quinto, sexto andar de um prédio. É lá que eles viviam. Viviam por inúmeras razões, entre elas segurança, provavelmente. Não havia predadores por lá. É, pelo menos não tantos predadores. Quando eles descem dessas árvores, e há muitos estudos sobre isso, não conclusivos, nós não sabemos exatamente o que houve. Ali na região da Mesopotâmia, eles descem, e aqui no chão, eles encontram, podem ter descido por uma grande enchente ou seca, algo dessa natureza. O fato é que desceram, e quando descem, eles encontram animais bem mais preparados, bem mais hábeis, alguns até mais inteligentes. E, para a sobrevivência, fizeram uma série de manobras, desde apoio mútuo e na forma de clãs, depois tribos. E a maneira como eles encontraram de interagir, uma delas, foi pelo escambo, trocavam. Então, alguém de um clã tinha uma pele para que se pudesse esquentar no inverno. Ele trocava, às vezes, por grãos, ou por um artefato, uma pedra polida com outros. Isso ao longo dos séculos e dos milênios, pois cada vez mais foi aprimorado. Chega nos nossos dias com um aprimoramento tal, quando vocês estudam filosofia clínica, encontram elementos submodais como esquemas resolutivos. Não se trata mais daquela balança de quitanda, que de um lado se coloca 1 quilo de arroz e do outro lado um peso. Por elementos de contrapesos, temos aí valores, etc. Desde a Idade Média, quando foi finalmente, depois de muitos problemas, conseguimos uma unificação de sistemas métricos, pesos, medidas, etc. De lá para cá, estas balanças ganharam novos pratos. Hoje, uma balança destas tem muitos pratos e precisam de equilíbrio. Alguns pratos nem sensoriais são. Já há balanças que admitem vários elementos, e vários deles nem sensoriais, mas são imagéticos. Alguns lidam com sistemas de memórias, outros são atemporais, podem aparecer e desaparecer, outros apontam para o futuro, e assim por diante, mostrando a complexidade que é isso. De um modo geral, os esquemas resolutivos são bem-vindos em algumas áreas das nossas vidas. Você vai até um mercado, um mercadinho perto da sua casa, você precisa de arroz, você precisa de feijão, batata, você leva o dinheiro ou você paga com seu cartão, né? Isso são sistemas de escambos atuais que temos. Não é? E que conhecem ajustes extremamente complexos, difíceis às vezes de entendermos. Nessas áreas, ok, nós compreendemos que ainda precisa ser assim. Mas há outras áreas nas nossas vidas nas quais, quando esse sistema de escambo surge, elas parecem estar fora de contexto. Por exemplo, você dá um presente para o seu filho, um carrinho. Ele sorri, ele brinca com esse carrinho, você fica muito feliz, ele também. Se seu filho disser para você, ele tem 6 anos, ele diz que quer pagar você, acho muito provável que você vá aceitar. Se há qualquer pagamento aqui, e é difícil dizer que possa haver, é a felicidade da criança, não é? Pois bem, só que em algumas áreas, como isso é ofensivo e nocivo para o próprio relacionamento humano, mas existente em alguns contextos, uma das formas que fez com que isso driblasse as nossas peneiras alcançou elementos de analítica de linguagem. Então, por exemplo, uma esposa, um marido vem ao nosso consultório e diz, observem bem, que ama, mas quer ser amado, que respeita muito o outro, mas quer ser respeitado. Diz que se doa muito na relação, mas é natural esperar uma contrapartida a essa enorme doação. Ora, isto pode ser, mas carece de vários aprofundamentos para termos maior segurança, mas pode ser um esquema resolutivo, negócios, escambo, que não ficam muito bem concatenados aí. Por vezes, alguém só descobre que isso existe quando há, por exemplo, um divórcio. E aí, na justiça, um quer espoliar financeiramente o outro, e o outro fica surpreso, diz, nossa, mas não era uma relação de amor, de amizade? Temos uma família, filhos, não é? Por que está sendo feito desta forma, tratado desta maneira, tal coisa? Isso acontece. Acontece de muitas formas. Às vezes, famílias amorosas que acham que o amor está descontextualizado de elementos como estes têm grandes surpresas. Não, isso não quer dizer que a pessoa é má, que é ruim. São características de uma época como a nossa. O problema é que, quando esses elementos vão para lugares nos quais não deveriam ir, pelo menos a princípio, há problemas como estes. Bem, em tudo isso, há um fator muito maior. O que nos elementos de escambo, aquilo que ficou visível e que foi é possível e passível de ser medido, pesado, foi o que a nossa sociedade deu grande ênfase nos sistemas de escambos e trocas. Infelizmente, muito daquilo que não é visível e que às vezes é a maior parte em tudo isso, como os elementos de gratuidade, ficaram ao relento e às vezes completamente à margem, destituídos até da própria presença, ignorados. Vamos ver isso mais de perto, está bem? Vamos ver qual é a pertinência disso na nossa vida, no nosso cotidiano. Olhe, você vai visitar um amigo seu e você vende um seu automóvel para ele. Quando você chega em casa, fala para o marido, para a esposa, que vendeu por um valor muito inferior do que valia o automóvel. Seu marido, sua esposa, provavelmente eles não ficam nada felizes com isso. Contavam que você venderia, pelo que você falou, 30 itens valia o seu automóvel. Você vendeu por 20 itens. No entanto, você volta muito feliz para casa, muito contente. E ele, ela, não entendem. Ué, o que que há? Você vendeu por muito menos e volta todo contente? O que que está acontecendo? Você não sabe muito bem como explicar isso. Seu amigo precisava do automóvel, precisava para trabalhar. Ele iria comprar um carro com muitos defeitos e provavelmente poderia até se acidentar, mas com seu carro não. Você tinha as manutenções em dia. Ele terá uma boa vida com seu amigo, que poderá trabalhar com automóvel. E você ficou muito feliz com isso. Pelo sistema de escambo é muito complicado justificar algo assim. Mas por tudo aquilo que o sistema de escambo não consegue alcançar, isso é muito tranquilo de ser feito. Você recebeu muito mais do que valeu o automóvel, na sua opinião. E na praticidade das coisas dos homens, recebeu muito menos. Quem vê de fora diz que você foi logrado. Quem vê por dentro, as coisas que há, os olhos talvez não alcancem, mas a alma sim, você teve um grande êxito e seu amigo teve um grande êxito e todos tiveram um grande êxito. A maneira como, e isso infelizmente aconteceu, foi muito disseminado. Uma grande parte da nossa sociedade está neste momento viciada nas questões de escambo. Basta que você na clínica acompanhe a historicidade de uma pessoa e rapidamente você se depara com fenômenos assim. Viciada. Isso aparece de várias formas. A pessoa diz que não é justo, que ela deu 10 anos da vida dela para o marido, para a esposa, poder fazer o mestrado. E quando chegou a vez dele, dela, já não foi assim. Isso é escândalo. Alguns dizem, mas foi combinado? Sim, foi combinado, mas a vida às vezes muda. Quantas coisas nós combinamos, às vezes, dentro da nossa própria alma e não conseguimos cumprir. Há muitas coisas assim. A vida apresenta isso. E combinar e acertar esses ponteiros e esses não ponteiros. Combinar brisa com relógios mecânicos não é uma das artes muito desenvolvidas na nossa época, mas começa a ser cada vez mais praticada. A maneira como a nossa sociedade de escambo até aqui tratou os elementos de invisibilidade, os elementos de gratuidade, aquilo que não aparece, que frequenta a alma, tem sido um testemunho bem, bem triste. Mas compreensível, dada a nossa imaturidade como civilização. Nós vamos ver agora duas obras como uma ilustração e um aprofundamento disso. A primeira obra de uma jovem cineasta, uma obra muito bonita. A Justine King, esta menina, ela construiu esse filme que vocês verão, desenhou, pesquisou, ela trabalhou muito nesta obra. E a obra é muito bonita. Ela faz homenagem a vários pintores: Degas, Miró, Monet, vários pintores. E se passa dentro de um museu. Nesse museu, um garoto, que na verdade é uma escultura. Baseada na obra desta notável artista japonesa, escultora Akanako Ozawa. Baseada na obra dela, foi ali que a Justin se inspirou e construiu. Então, é um menino, a aparência dele parece um ovo com as perninhas, mas é um menino. E ele se apaixona por uma imagem. E ele começa a tecer vários elementos sobre este amor que ele sente por essa imagem, que é um quadro. A partir daí, nós temos acesso a vários elementos das gratuidades, daquilo que o escambo não vai alcançar. Está fora de qualquer sistema de balanço. Grandes tutores da humanidade tentaram nos mostrar isso inúmeras vezes. Além de não terem sido compreendidos, ainda padeceram. Pois foram muitas vezes julgados, foram afastados por aquilo que eles tentaram nos dizer, olhe, não é por aí. Quando vão perguntar a Jesus quantas vezes deveriam perdoar, ele diz, olha, 7 milhões vezes 7 milhões, não é para quantificar isso não, deixe as contas fora disso. E aqui é uma questão de alma, não há aqui um fator contábil a ser inserido nessa grandeza. E muitos outros tentaram nos mostrar. Alguns aprenderam, outros nunca aprenderam. Outros mesclaram as coisas de uma maneira muito esquisita. Vamos ver como a Justin nos mostra esta linda metáfora sobre os processos de gratuidade, sobre os processos de invisibilidade que as balanças não medem. Thank you.
wish I lived in a painting so I could visit her every day to admire her pretty eyes and hair. So shiny and fair, like grapes in woodenware. I wish I lived in a painting so I could sketch all the little details of the place she lives in. There's always a baby goose that she's holding. I wonder what is the name she will be naming.
Gaga!
I wish I lived in a painting.
Really? It might be scary, darling. They say when the night falls, the ghosts appear. The paintings come alive everywhere, revealing their disguises and giving you a scare.
They will come to life, including her and her beautiful eyes? Wow. If I really get to meet her, what should I say? Right.
Temos homenagem a vários pintores aqui, né, que aparecem, e outros que vão aparecer, como Mondrian, Miró, viram a Paris de Monet e vários outros elementos. Degas. Esse pequeno menino, essa escultura, ele tem um sonho. E nesse sonho, nesses elementos que o habitam, ele consegue estender a mão, entrar dentro de um quadro, escolher frutas. Ele consegue dialogar com outro quadro, desenhar como uma criança desenharia a menina que está diante dele. Estilos impressionistas, estilos realistas, românticos, pontilhismo e outros elementos que aparecem. Essa maneira fluente de trocar elementos, de migrar, de voltar, de sentir, de viver, de amar, ultrapassa completamente nossas balanças. Mas a sociedade dos homens, até por necessidade de poder indexar isso dentro dos fatores que comportam as balanças, tentou, na medida do possível, fazer isso de alguma maneira conversar. Por valores, por cultura, por elementos outros. Então, um pai fica muito feliz quando a filha diz que está se relacionando com um moço, uma moça que está fazendo um curso na universidade, que tem um trabalho importante, que é bem remunerado, que é uma pessoa sensata. Isso as balanças dizem, é promissor. As balanças tentam medir e pesar isso. Nunca conseguiram na prática. A própria história da humanidade mostra isso. No entanto, nunca se desistiu de tentar pesar e medir isso. O Adam Smith, no estudo que ele faz sobre os sentimentos morais, ele coloca, tenta se aproximar de uma das lacunas imensas, tentando avisar os que viriam depois sobre certos problemas que as balanças não conseguiriam dar conta, que não dão conta ainda hoje. Quando, então, fatores que ultrapassam os elementos dos olhos, dos pesos, dos braços, das medidas ocorrem, há o susto, há a vertigem, há o engano, há uma tentativa de apropriação que quase sempre acaba de uma forma muito distante do que se imaginava. O Argyris Eftaliotis é um escritor grego e ele escreveu um texto. Ele teve muito daquelas influências, né, quando a Grécia e a Turquia estavam com as várias questões políticas e os vários desentendimentos que prosseguiram durante muito, muito tempo. Ele, no meio de tudo isso, se tornou um dos grandes escritores, um dos tradutores do que havia então. Ele é oriundo da ilha de Lesbos e ele nos conta uma história. Vamos ver a história que ele nos diz. Passaram-se muitos anos depois que isso aconteceu. Fazia 10 dias que a aldeia estava em polvorosa. Duas mulheres grávidas deram à luz antes do tempo. Três anciãos morreram de apoplexia. Uma moça perdeu o juízo. toda noite, uma hora após o pôr do sol, o ferrolho da porta da tia Maru mexia-se. Os gonzos enferrujados rangiam, os batentes escancaravam-se e o fantasma começava a fazer das suas. Por favor, não deixem perder as marcações. De um lado, todos os elementos da nossa sociedade que desenvolveu os fatores dos escambos, portas, janelas, ferrolhos, tijolos. De outro lado, algo que ultrapassa tudo isso, que não conseguimos medir, não conseguimos pesar e sequer muitas vezes conseguimos colocar num contexto social. Coisas, elementos, criaturas, como, por exemplo, fantasmas. Ou um menino num museu que sonha com um quadro, com a menina que ele aprecia dentro de um quadro. E agora, como a nossa sociedade se especializou em lidar com isso? Vamos acompanhar o que o nosso autor diz. Ele então escreve: envolvido da cabeça aos pés numa mortalha branca, como convém a todo fantasma que se preza, circunvagava os olhos e, se não via ninguém nas redondezas, atravessava a rua num pulo. Dava alguns passos, dobrava a esquina, enveredava pelo estreito caminho de Santa Marina, galgava o muro do cemitério e dirigia-se sem mais preâmbulos à choupana onde se guardava a essa municipal. Já ninguém sabia para que servira outrora aquela choupana, que nessa altura só tinha as quatro paredes, sem o telhado. No chão jaziam entre pedras e ervas daninhas um ancinho e uma pá. Era ali que o fantasma entrava e permanecia uma hora, depois do que saía, galgava outra vez o muro, seguia o mesmo caminho, esgueirava-se na casa da tia Maró, aferrolhava a porta. Sumia. Fantasma por acaso incomodava alguém. Ele estava lá fazendo a vida dele de fantasma, cuidando dos assuntos dele, que não podem ser medidos, que não podem ser pesados, às vezes sequer compreendidos. Como uma sociedade ocupada de escambos, de trocas, de elementos de contrapartida, contrapesos, vai lidar com uma situação assim? Provavelmente as perguntas que sempre acompanharam desde o início da nossa ciência surgirão. Para que serve um fantasma? O que é isso? Precisamos catalogar, botar uma etiqueta nesse fantasma? Ele precisa se comportar, temos regras, temos elementos aqui, mas ele não está prejudicando ninguém. Está vivendo lá a vida dele de fantasma. Como um menininho no museu. Que se encantou com a menina do quadro. Ora, mas como precificar esse encantamento? O que fazer a respeito disso? Não é possível. Como lidar com tais situações? E talvez essas situações se constituam na maior parte da nossa existência. Mas aqueles que se viciaram nas menores coisas e vivem no escambo, você vê a historicidade de muitas pessoas no consultório? Quanto tempo falta para aposentar? Quanto receberá? Toda uma vida traduzida em números. Quanto tempo levou à faculdade? Quanto não sei o quê? Quanto pesa? Quanto pula? Quanto salta? Quanto resta? Quanto não. O que é isso? Mas o que é isso? A vida provavelmente é muito, muito mais ampla e na parte maior dela, nada disso tem como acompanhar. Não que estamos negligenciando e dizendo que isso não serve. Ao contrário, há todo um respeito. Nós construímos nossa sociedade assim. Ela nos trouxe até aqui. Só estamos procurando aprimorar, melhorar alguns elementos, apenas isso. Aquela casa onde o fantasma sumia, não é? Estava em ruínas, pois desde muito a saudosa tia Moró residia debaixo da terra. Não podia haver trapaça naquilo. O fantasma saía, era mesmo das ruínas e entrava nas ruínas. Mas, ainda que ele fosse de uma casa para outra, os campônios acreditariam nele. Tremiam, benziam-se, punham-se a usar amuletos, traçavam sinais no caminho e nos muros, liam os conjuros na própria choupana, tudo em vão. Os fantasmas saíam toda noite e de cada vez era mais rebuliço. Uma das sequelas que existem em torno do sistema de escambos que também desenvolvemos e levamos a complexidades muito grandes, uma das sequelas é o controle. Preciso exercer controle, vigiar, cuidar, se será assim, se será assado. Outros elementos periféricos, o poder, outros elementos periféricos. Ah, o contraste, onde a inspiração deve haver mensuração. Pode até haver uma inspiração, mas que seja mensurável. Há muitos elementos que fazem com que muito daquilo que é invisível, que é gratuito nas nossas almas, encontrem outras disposições. Essa interseção chega a ser, de tal forma a ser problemática que alguns vão acessar os elementos de gratuidade. Os elementos que são invisíveis para que eles venham e ajudem a balança a pender mais para um lado, mais para o outro. Utilizar meditações para que possa receber a aposentadoria mais cedo, ou melhor, etc. Forçando que esses elementos que não são parte das constituições de pesos e medidas, assim façam e assim sejam. Um dos nossos dilemas, um dos nossos grandes dilemas. Vamos voltar ao filme da Justin King, para ver o Pequeno Poeta, para vermos como esse pequeno poeta, aliás, que só vive no seu, é uma peça do museu. Vamos ver a aventura que ele está trilhando. Está muito longe de qualquer código de mensuração dos nossos
With the
dias.
goose, I guess. Achoo. Oh, God bless. I wish I could look like that gentleman with that fine, fine dress. Ahem. Once I learn French, I shall propose to go on a field trip with her. Bonjour, mademoiselle. Would you like to join me for a lunch déjeuner? If she says sure. Or, oui, monsieur. I'd like to invite her on a picnic at the park and go on a tour. With gooses, of course, and daisies for sure. And if she'd like to stay, maybe I'll also take her to a cafe. I hope she enjoys the gourmet as she may. Then we can wander around with the birds by the bay. I'll learn how to play violin, and my friend Cupid will sing along with a grin.
Yo, bro, you need help?
Or maybe we will go to a place with just her and me and nothing else to see. Bonsoir?
Gaga!
As time slowly flows, we'll drift to the land of the east, surrounded by fish at my feet.
But what if she says
que
no?
Justin King nos mostra nessa linda obra. À medida que nosso pequeno poeta navega, à medida que ele se torna um pouco Miró, um pouco Mondrian, um pouco Monet. Vejam como ele, enquanto ele fala, enquanto ele pensa, enquanto ele sente, enquanto ele é um ser existente, ele vai se modificando de tal jeito que nossas balanças e pesos já não conseguem acompanhá-lo. Algo que antes tínhamos como certo, em seguida já é uma outra coisa. Mas há um fio condutor em tudo isso, que se chama amor. Este é o fio condutor. O amor é o fio que prossegue, para onde quer que ele vá. O amor o acompanha. É o que unifica, é o que faz viver. Uma sociedade viciada em medir, pesar, fazer equivaler, comparar, ao se aproximar disso, tem êxito? Parece que até aqui não. São outras as disposições. Como saber viver esses elementos numa sociedade tão imbuída desses escambos? Tão frequentada por esses escambos. Como arranjar espaço? São elementos incompatíveis? Será que é assim? O nosso poeta grego nos leva para além de todos esses elementos. Vamos ver o que ele nos diz. Trimiam, beziam-se, né, quando passava o fantasma. O herói da aldeia, no entanto, Thanos, 15 dias atrás, foi à cidade vender frutas. Voltou com o dinheiro e alguns objetos que comprara para seu novo lar. Estava casado havia 3 meses e fazia apenas 3 meses que Drosso, a linda Drosso, que virara a cabeça a todos os rapazes, passara de noiva à esposa de Thanos. Até sangue havia corrido naquela ocasião, pois Thanos tivera de lutar com todas as suas forças para arrancá-la às garras do belo Zânetos. Lutou como um leão, lançou-a por terra, lançou os Zânetos por terra e fez com que jurasse que não tentaria mais seduzir a linda Drosso e se resignaria a que ela casasse então com Thanos. Ouviste falar do fantasma? Perguntou-lhe a esposa Drosso. Mal ouviu entrar em casa. Não te posso dizer como ficava aflita, sozinha nesta casa, cada vez que a porta da tia Marô rangia. E contou a Thanos a história toda. Thanos ouviu tudo. Persignou-se. Tu mesmo deverias dar uma olhada antes de ires à taverna, falou ela. Os homens todos sobem à tâmbia para ver de longe. Thanos resolveu então ver o fantasma antes de ir à taverna. Ao sair, lançou um olhar à camisola da tia Maro, a terceira casa depois da sua. Quase chegou a entrar, mas arrefeceu e preferiu subir a tâmbia. No caminho, ocorreu-lhe que deveria ter fechado a porta do seu jardim, que dava para os fundos do quintal da tia Maro, a fim de que o fantasma não se lembrasse de fazer uma visita à sua casa. No morro, na tâmbia, passou meia hora esperando, em companhia dos vizinhos. Por que queriam pegar o fantasma? O que o fantasma tem a ver com eles? Em que o fantasma afeta a vida dessa gente? Em que ele atrapalha ou mesmo ajuda nada? Ele tem as questões dele, fantasma, para resolver. Mas não é apenas um fantasma. É uma ilusão de como uma sociedade que construiu praticamente a maior parte daquilo que ela considera verdadeiro, real, concreto, etc., à base de escambo, é como ela usualmente trata os elementos que são invisíveis, os elementos que ela não conhece, os elementos que ela não pode reduzir a seu quadrado de coisas, como ela se apropria, como ela faz as indexações, é apenas isso. É o mesmo que está acontecendo no museu? É da mesma forma? Lembrem, uma das lições importantes para uma época como a nossa pode dizer respeito a como abrir esses espaços. Como abrir espaço para aquilo que eu não conheço, para aquilo que eu não sei, para aquilo que não cabe na minha existência, mas que existe, possa ter seu espaço, possa ter sua jornada. Isso é muito novo. Se observarmos as histórias, por exemplo, das navegações, E agora, recentemente, como povos lidam uns com os outros, quando há discordância, a maneira em torno das beligerâncias e outras coisas mais, temos grandes problemas aqui. A humanidade, em grande parte, ainda se comporta como aves de rapina, num processo industrial de usar, de tomar conta. Mas esse é o caminho, se queremos progredir. Pode ser esse caminho? Ou um caminho mais condizente seria um caminho via afetividade, via espiritualidade, um caminho que abrisse para outros campos. Vamos ver como termina o amor deste menino que mora no museu por uma pintura pela qual ele se apaixonou. O que vem agora é surpreendente e é completamente diferente do que se imaginaria sobre como termina um filme desses. Há uma lição aqui, muito bonita, muito profunda.
My big buddies always ask me, what is your dream? If I have a dream, I'd wish to become a real boy living on the other side and learn from all the gentlemen with great pride. I'll learn how to make her happy, how to make her goose happy, how to be snappy, witty, and classy, like Mr. Napoleon. So maybe she will say yes as time goes on. But before I really meet her, I'll introduce myself with a letter. I mean, I do look a little bit different. Au revoir, mademoiselle. I really hope I can meet her someday, before the moon sleeps away. But till then, I'll hold on to my drawings and pray. I wish one day I could live in a painting.
Ele não era um menino que estava sentado, ele era uma pintura também. E a menina sai da pintura para encontrar quem? Uma vez que ele estava dentro da pintura. Quem estava falando era ele todo o tempo. Essa poetisa, essa menina, constrói uma metáfora belíssima, belíssima, na qual nossas inspirações personificadas por vezes nos avisam sobre coisas que adormeceram dentro de nós. Enquanto o escambo, por suas medidas, e é ele, os escambos são necessários em muitas áreas de nossas vidas, mas devem, por prudência e por sabedoria, ficar longe de outras áreas, sob pena de coisificá-las e torná-las aquilo que elas não são. Enquanto eles não sabem sequer detectar isso, não sabem sequer o que fazer com isso, isso encontra espaços para poder viver nas nossas almas, nos nossos corações. Por vezes, logo sucumbirão. Por vezes, virarão poesia e encontrarão espaços para poderem prosseguir, como na obra do poeta grego, que também vai nos mostrar um final surpreendente. O fantasma do livro dele nada mais é do que uma moça que, para encontrar alguém que ela ama, se veste de fantasma. Essa associação entre o que é invisível e o que é escambo, interligado, associado, como no livro do poeta grego, como no filme que acabamos de ver, é uma das medidas da nossa época. É um encontro difícil, um encontro complexo e um dos grandes desafios que temos na nossa época. Compreender que talvez a maior parte da existência disponível para nossa vivência não é sequer considerada, com suas riquezas, seus mananciais, é uma das prováveis descobertas que o ser humano está para fazer pelos nossos dias, um pouco mais adiante.